Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, esse projeto, o Bandeirantes aderiu a ele, né? O prefeito Jaelso pediu para a gente dar um foco grande em cima desse projeto aí, né? E que é a captação desse recurso aí que foi disponibilizado pelo Ministério da Cultura do Brasil, tá? Então, o Bandeirantes captou aí o recurso de R$303 mil, que será trabalhado aí dentro da cultura audiovisual dentro do nosso município.
É, mesmo porque o bairro Everton Bonfim, né, que era conhecido a nível de juiz, né, dando no esporte, mas agora faz o trabalho na cultura. De repente, assim, mas quais os projetos que a gente vai ter? Nós temos aí a banda, né, nós tiramos aí, inclusive, nós vamos ter um concurso de banda, aquela coisa toda aí, que vai estar já entrando dentro desse projeto ou não?
Não, o concurso de banda, ele é separado, né, o 30º Campeonato de Bandas e Fanfarras do Paraná, que vai acontecer dia 16 de setembro. Isso aí já é um evento fora da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, ela aborda bastante a parte audiovisual. Então, o primeiro passo, qual que era? Fazer o cadastro, captar o recurso, né? Conseguimos ter a captação desse recurso aí, estavam tudo ok, a documentação da prefeitura. E agora, qual que é o segundo passo? Vamos fazer um chamamento público aí, para fazer uma conferência municipal, chamar os artistas, para estar passando para eles como vai ser, o que é o projeto, o que eles querem. Nós vamos estar ouvindo, né? Vamos estar fazendo essas oitivas aí junto com a parte cultural do município, para ver a demanda deles, para a gente estar montando os editais.
Agora, nós temos alguns projetos nas vilas, que às vezes a gente tem que descentralizar, né? E esse dia até eu falava aqui, quando tanto saiu isso aí, que a gente tem que descentralizar o sentido. Nós temos alguns projetos lá na Vila São Pedro, temos projetos na Bela Vista, enfim, são projetos que estão, né, sendo desencadeados por pessoas comuns. O que é que dá para esse pessoal fazer? O que é que dá para ajudar esse pessoal?
Isso. Qual que é a importância dessa conferência, desse chamamento aí, que a gente fala que são as oitivas? É trazer essa comunidade, essas pessoas que desenvolvem esses trabalhos culturais nos bairros, nas comunidades, para ouvirmos elas e ver aquilo que a gente consegue adaptar e levar esse recurso até eles, entendeu?
É, porque nós temos alguns projetos importantes. Eu estava o pessoal lá da Vila São Pedro, né? Tem um de recadinho, aquelas coisas lá que é feito lá. Porque, na verdade, às vezes, a cultura, ela passa por isso aí também, né? São algumas coisas que a gente tem que resgatar, porque aquela ou não queira, isso é uma cultura. A dança é uma cultura. Ter uma participação, claro, pode ser um grupo pequeno, mas não importa, é do grupo pequeno que vai se expandindo, né? É importante isso.
Sim, Oswaldo, o que acontece, a Lei Paulo Gustavo, ela vem bem engessada em algumas coisas, entendeu? Então ela vem no foco muito na parte audiovisual. Uhum. Então qual que é o foco deles? Era o cinema, casas de cinemas, reestruturação ou montagem numa casa de cinema, teatro, apresentações culturais, como dança, como, né, então ele vem nesse formato. Mas daí muitos municípios não tem essa aí, não tem o cinema, então você pode estar readequando esse valor e jogando para outras áreas da cultura, mas tem que estar vinculado à parte do audiovisual, entendeu?
É, porque, na verdade, às vezes tem alguns projetos que é lógico, é de esportes, né, que a gente vê, por exemplo, tem campeonatos que acontecem lá na Vila Bela Vista. Na São Pedro já é diferente, já é mais esse negócio de dança, essas coisas também. E é importante a gente descentralizar, porque às vezes só fica no foco no central, né? E as vilas, que é onde tem mais as pessoas que são mais vulneráveis a isso, né? Que não têm acesso à cultura, não têm acesso a isso, é que estão presentes.
Então, por isso que é importante, dentro dessa questão, desse chamamento, dessa reunião que vai acontecer, ter essas pessoas mostrando, trazendo as suas dificuldades, mostrando o seu projeto, e nós tentarmos, dentro dessas informações, estar encaixando eles dentro dos editais para estar participando desse projeto, entendeu?
Então não existe projeto ainda, né?
Não, na verdade o projeto ele não vem pronto. Existe a primeira fase nós fizemos, que foi feito o cadastro, uhum, a captação do recurso. Ok, sim, positivo. Agora vamos para um segundo passo. Qual que é o segundo passo? Fazer esse chamamento à comunidade, ouvir a comunidade cultural do município e ver a sua demanda e aquilo que eles conseguem estar realizando dentro dos padrões que a lei permite.
É, porque nós tivemos um ano passado, ou retrasado, se não falo a memória, né? Onde tivemos um tipo de...
Teve a Audir Blanc, né?
Audir Blanc, né? Mas vamos para bem, é verdade, né? Naquele esporte da Audir Blanc, acho que em termos de cultura aquilo ali... muito pouco, né?
Na verdade, a Audir Blanc 1, como eles falam, ela veio mais como uma questão de auxílio,
sobrevivência, né?
Auxílio pandemia ali para os artistas, entendeu? Então eles não nem pegaram muito forte na questão da devolutiva do artista para a comunidade, mas veio mais para um suporte de auxílio aí para eles que estavam sem trabalhar e tal. Agora, essa Audir Blanc 2 que está vindo, ela vem com um formato mais robusto, com algumas adequações no formato de projeto.
Com algumas exigências também, né?
Bastante.
Mas é bem verdade, que aquela lei Audir Blanc, a gente via coisa que você tinha que dar risada. Falar bem a verdade. Não é aqui só não, no Brasil inteiro. Né? A cidadã nunca viu um negócio, falou, olha, eu sou artista, e falei, tal. E, infelizmente.
Ela ficou bem aberta, Oswaldo, porque a ideia dela era mais um...
Você vai ela fazer um projetinho...
Assistencialismo, né? Ela estava tentando... Sim. Ajudar os artistas que viviam naquele momento que não poderiam estarem trabalhando. Então ela foi bem aberta, bem deixou-a livre. Essa Audir Blanc 2 ela já é mais engessada, entendeu? Então as pessoas têm que comprovarem, têm que mostrar mesmo que faz parte da cultura. Então essa já vai vir um pouco mais difícil de você estar aderindo a ela, entendeu?
Não só aderindo a ela, mas o município é que vai ter que fazer o projeto, né?
Sim.
É porque aí tem que partir do município, porque vamos dizer que hoje são mais de 3 milhões investidos aí do país, e aqui para a nossa região tem um bom eu estava vendo aqui, acompanhando aqui os municípios, né?
Na verdade, hoje, esse recurso da Lei Paulo Gustavo, o Ministério da Cultura está disponibilizando 4 bilhões.
Sim.
Não é milhões, bilhões.
É bilhões, quer dizer, bilhões. Eu falei milhões, né? Bilhões. Já são, gente, bilhões e você já vai lá para 680.
O Estado do Paraná, ele captou 200 milhões de reais. E 200 milhões de reais, Bandeirantes conseguiu captar 303 mil. Isso é feito uma distribuição em cima da comunidade, daquilo que eles têm dentro da Secretaria de Cultura cadastrado, onde vai fazendo essa distribuição desses valores aí. O Paraná, de todos os municípios, apenas 3 municípios não aderiu à Lei Paulo Gustavo. Foi um sucesso, né, de adesão. A Secretaria de Cultura ficou super feliz. Foi feito um trabalho muito forte, né, Oswaldo? De secretaria, de... governador, de gabinete, para que esse resultado fosse atingido.
Só consertar, são 6 zeros antes da vírgula, gente. Antes e mais vírgula. 2, se for 4 bilhões, então são 6 zeros antes da vírgula, mais 2 zeros depois da vírgula. Isso. Então são 8 zeros.
8 zeros. Por
que não? Agora, o bilhões é 6 zeros, tá? Vou colocar, vai lá, vai dar 4 bilhões, aí você vai colocar mais 3 zeros, aí seria um 9 zeros. Que aí você teria que tirar, seriam 3,0, mais 3,0, mais 3,0, vírgula, mais 2,0. Aí seria um 9, para 4 bilhões, tá? Só que entender, que senão fala, mas que burro, estão dizendo coisa errada aí.
É muito dinheiro.
É zero que não acaba mais. É zero que não acaba mais, né? Eu queria só ter um pouquinho para frente ali desse zero, só tira 3 aí desses 9, já tava... Desses 9 antes da vírgula, que já estava bom.
Então, Oswaldo, só voltando lá, então fizemos o cadastro lá no Ministério da Cultura, onde foi aprovado o nosso termo de adesão, já assinamos o contrato, o dinheiro está aparentando na conta já do município, né? Vamos estar fazendo agora essa conferência aí, as oitivas com todo o pessoal do cultural do município, vamos realizar também o cadastro dos artistas, né? Todo o cadastro, o histórico que ele possui, a montagem dos editais, para daí depois a gente montar uma banca de análise desses projetos e para ver qual desses projetos vão ser aprovados.
Porque, veja bem, a gente sabe de algumas coisas que a gente tem aqui no nosso município que, infelizmente, eu acho que falta, não sei, não é divulgação, mas falta um trabalho assim mais eminente também para a comunidade mais carente. Por exemplo, zona rural, nós precisamos ter um projeto cultural. Nós temos um grupo de balé aqui que foi esses dias, estava se apresentando no Guaíra, em Curitiba.
Isso. Tá?
Então, dessas coisas, às vezes, particular, a gente tem que puxar também para trazer para a comunidade mais carente, né? Existe a possibilidade disso ou não?
Com certeza, né?
Já que você falou que dança aí, de dança?
Isso, a Maria Rita até nos procurou, está bem, bem firme junto com a gente, né, na parceria. Ela foi parabéns aí pro evento que ela foi participar em Curitiba, o Departamento de Cultura apoiou eles nesse evento que eles foram lá, e ela tá bem engajada junto com a gente para que essa lei Paulo Gustavo dê certo. Então ela é uma das pessoas que podem ser contempladas e com certeza deve estar fazendo um trabalho social para dar essa devolutiva em cima desse valor que ela possa estar recebendo.
Porque a gente sabe que tem um monte de criança que teria meninas, né? Meninos, mas a maioria das meninas tem uma vontade muito grande de participar de um balé. Né?
Com certeza.
E infelizmente nós não temos essa infraestrutura a nível municipal para dar para essas crianças carentes.
Esse é o objetivo de fazer essa oitiva. Ouvir, no montar os editais e colocar aqui o artista que for contemplado, ele poder devolver em parte social para as crianças carentes, para as comunidades, para a terceira idade, né? Algum trabalho que ele desenvolva, entendeu? Em torno desse recurso que ele estará recebendo.
Esse projeto será feito pelo Departamento de Cultura ou é as pessoas que têm que fazer esse projeto levar para vocês?
Nós vamos ouvir, tá? A demanda de todos os artistas. Em cima das demandas dos artistas, nós vamos estar montando os editais. Montou os editais. Vai ser dança. Desse edital de dança, as pessoas vão montar o projeto e vão estar cadastrando esse projeto. Daí, um exemplo, tem 5, 6 projetos de dança. É feita uma banca e essa banca vai estar analisando qual desses projetos vão ser contemplados.
É que nem o pessoal que tá participando aqui já dizendo, né? E nós, pintores aqui? Nós temos muitos pintores aqui também, né?
Então, aí... serão todos convocados, né? Vão ser todos convidados para estar participando dessa conferência, dessa oitiva. E é interessante eles estarem participando para estar nos passando a demanda e aquilo que eles necessitam. E daí, em cima disso, a gente consegue montar os editais.
E os artistas plásticos aí que também podem.
Todos,
né?
Todos.
Nós temos aí ateliês aí que é importante destacar. Ah, mas onde vocês acham todas essas coisas? Gente, é coisa que a gente não vê, mas que está aqui dentro do município, que infelizmente não tem uma visualização. Por que não tem essa visualização? Porque são coisas mais restritas. As pessoas que, obviamente, que têm um poder aquisitivo maior. E para a comunidade mais carente, infelizmente, não tem. E aí essa lei vem explicitamente para poder trazer esses projetos, esses benefícios para a comunidade mais carente.
Isso, por isso a importância de estarem participando dessas conferências. Vão ser feitos postagens de jornais, vai ser falado na rádio, vai ter carro de som, porque a gente precisa o maior número de pessoas da cultura participando dessas oitivas, dessa reunião. Porque em cima disso que nós vamos montar os editais.
Porque, na verdade,
agora, se um exemplo, ó, não vai ninguém da classe dos pintores reivindicar nada e mostrar nada. Então, a oitiva é feita, você deixa de colocar.
Mas aí não parte do princípio também do município ter interesse de buscar essas pessoas, Obá, que às vezes...
daí é uma questão do município estar captando, fazendo projetos para isso.
Tá, mas eu digo, por exemplo, artista plástico, nós temos aqui essa aqui, vamos colocar, pegar por essa aqui. Esse ateliê aqui é Sul, ateliê da Sul, tá. Não apareceu ninguém, não pode o município lá, olha, nós temos esse projeto e tal, não há interesse de vocês fazer um trabalho para as nossas crianças, as carentes e tal. Nós sabemos que temos alguns aí, se não me engano, o projeto Cauem faz um trabalho de pintura, mas tudo bem, vamos para outros projetos. Estou dizendo só uma suposição. Não há uma possibilidade disso?
Não, com certeza, sim. Então, por isso que nós vamos tomar o cuidado dessa, estar buscando, fazendo convite para eles estarem participando. O que acontece quando vem esses projetos de lei? A gente tem que seguir o cronograma deles.
Sim.
Entendeu? Nós podemos fugir. Então, eu tenho que seguir aquilo que rege a determinação do programa.
Mas então, por isso que eu digo, vocês têm a noção do que é o programa. E aí também teria a noção, olha, isso aqui pode, isso aqui nós podemos colocar. Nós temos, por exemplo, o grupo da SEB, nós temos lá o grupo dos tambores, aquela coisa que elas dançam, que também pode ser levado para a comunidade mais carente, que não tem acesso àquilo ali.
Isso. A gente tem que tomar cuidado, tipo assim, tem coisas que não entram na Paulo Gustavo.
Sim.
Ela vai entrar na Aldir Blanc. Tipo do tambor aí, ela já vincula direto ao Aldir Blanc, ela já não entra na Paulo Gustavo.
Só estou dizendo uma suposição.
E podemos também elaborar projetos dentro do município com recursos próprios para estar atendendo essas demandas que são menores aí desses artistas.
Porque a gente vê sempre o trabalho de algumas coisas, por exemplo, o pouco que a gente vê, né? A gente vê lá do pessoal que faz ali da Usina da Cidadania, faz um trabalho, tenta fazer um trabalho, Projeto Cauen, que também tenta fazer um trabalho, não sei a que pé que está nesse momento, mas do mais assim, a gente não vê um engajamento de colocar para as pessoas mais carentes esses pontos. O artista plástico, é dança, é isso e aquilo. Nós temos um projeto também de manequim, que não sei se está funcionando ainda. Da Laisla também, que esse já é um projeto que é colocado para a comunidade mais carente também. Mas dos demais a gente não vê aí um trabalho nesse sentido.
Então, Oswaldo, é o que eu falo. O Departamento de Cultura foi...
Mas não é de agora, só explicar. Não é de agora que a gente não vê isso, não.
O que eu falo é o seguinte. O Departamento de Cultura foi criado esse ano, né? A gente está aí há 4, 5 meses aí tomando conta dessa parte. E todas as pessoas que nos procuram para qualquer tipo de auxílio ou parceria, nós estamos abertos, né? Já fizemos com a Maria Rita, que foi lá para Curitiba, foi para Pucarana. Tem com a Laisa também, que ela fez o concurso aqui, acho que uns 2 meses atrás também, do Mister Paraná. As demais entidades que gostariam de fazer alguma parceria ou buscar algum incentivo por parte da cultura, por parte do município, pode estar nos procurando lá na Praça Brasil do Japão, lá que estaremos de portas abertas.
É, porque nós citamos, né? Infelizmente, eu sempre falo que, não sei o porquê, mas acham que a comunidade carente, não é carente, comunidade que não tem como chegar a nível de cultura, ela não tem o direito da cultura, e acho que tem que ter, sabe? É obrigação de nós, é aquilo que a gente sempre fala. A gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que ter o pão. Mas tem que ter o circo também. Não, a gente não tem condição. Ser humano tem que ter isso.
Um exemplo de igualdade, isso, vamos colocar aqui, é a Expoban, né?
Sim.
Que o município vai estar dando a contrapartida para o evento e, em contrapartida, a organização vai estar fazendo de portões abertos. Ali você iguala todo mundo, ter o mesmo direito, o mesmo benefício de estar usufruindo daquele momento de prazer estar ali curtindo um som ali desses cantores nacionais. Aí, né?
Eu acho que agora, com esse departamento, eu acho que vai dar para dar uma impulsionada aí nesse sentido, né? Porque tem muita gente que tem talento, às vezes a gente vê um talento nosso ir embora daqui para outro lugar, porque infelizmente ele não teve oportunidade aqui de ter um trabalho mais sério, mais determinado em cima dele, né?
Então, Oswaldo, tudo é um início, né? Eu até falo pro pessoal que trabalha comigo lá no meu grupo de apoio lá, que vamos fazer a nossa parte, não vamos permanecer eternamente nesse local, né? Mas vamos tentar deixar algum legado para que o próximo que assuma possa dar continuidade, não pegue pior do que eu peguei. Tipo assim, não existia. Estamos montando, então, que o próximo que possa assumir, assuma com condições melhores para fazer um trabalho melhor. Né? Então, vamos tentar cadastrar o máximo possível de agentes culturais que a gente tem no município. É grande, parece que não, né, Oswaldo? Mas tem muita gente. E para isso a gente precisa que esses grupos nos procurem também, né? Para que a gente possa estar vendo a deficiência, a necessidade, para estar trabalhando e juntos montando projetos para atender eles também.
A gente fala assim com propriedade disso, porque a gente teve uma participação imensa aqui nos anos 80, quando a gente tinha o Cine Show Cabiúna. Então a gente sabe o potencial que nós temos. Então a gente fala com propriedade, a gente não está falando por besteira, porque às vezes muita gente, eu estava falando aqui de pintura, estava falando disso e daquilo, porque a gente tem o conhecimento dessas pessoas que fazem a participação, e às vezes chega, puxa vida, a gente não tem um trabalho de cultura aqui no nosso município para despertar aí os nossos talentos, infelizmente não temos.
Mas
nós não temos no esporte, tem outras coisas, só que na cultura, infelizmente, nós não temos.
Qual que é a ideia nossa? Nós, por muitos anos, nós tivemos uma banda marcial, duas bandas marciais bandeirantes, né? Nós tínhamos a banda municipal e tinha a banda da usina. E com o passar do tempo, elas se acabaram. E a gente retomou agora com um novo projeto com a fanfarra municipal, né? Que está tendo investimento aí da prefeitura, de compra de equipamentos novos, né? Maestro, buscando. E estamos trazendo esse 30º campeonato de bandas e fanfarras aí, que vai ter em torno de 1.800 músicos aqui em Bandeirantes. Mais de 30 fanfarras. Então, Curitiba, Ponta Grossa, União da Vitória, Prudentópolis. Então, vão ter apresentações aí, início às 8 da manhã até às 22 horas da noite. Então, tipo assim, vai ser bacana. É um momento cultural que vai dar para muita gente estar indo lá e prestigiar e ver coisas novas, né? Porque não é fácil toda hora você ver uma banda, né? Uma banda marcial, uma banda sinfônica, é complicado.
E a pessoa passou um negócio aqui, eu concordo com a pessoa que falou, olha, na nossa cultura, depois, quando a Dona Maria Calil parou, a nossa cultura parou também. Infelizmente. E a gente tem que concordar com isso. É duro, mas a gente tem que concordar com isso. Infelizmente, né, o âmbito cultural do nosso município teve alguns altos e baixos, teve. Mas assim, temos grandioso, assim, infelizmente.
Então, é isso que acontece, Oswaldo. Tipo assim, a gente ficou por muito tempo, pausou, né, a cultura, tá? Pausou. Os artistas têm, as pessoas têm, mas está pausado. Então, vamos tentar retomar isso aí, retomar esse trabalho. Não consegue fazer, explodir tudo de uma vez.
Não.
Mas a gente, lentamente, fazendo, com a Lei Paulo Gustavo agora, depois com a Aldir Blanc, e projetos de cunho municipal através de recursos próprios, a gente consegue estar retomando essa parte cultural do nosso município. Aí.
Você vê que ontem foi o dia do trovador, né? E nós temos de trovadores em Madeirantes, é brincadeira. É sacanagem que nós temos de trovadores em Madeirantes.
E tipo assim, temos um respeito, né? Que
o
são grandes trovadores,
nacional,
né?
E infelizmente a nível municipal a gente não tem um reconhecimento.
Então, mas o que nós precisávamos? Precisávamos que esse grupo nos procurasse novamente para a gente reativar aquela competição que eles faziam, aquele campeonato, né, aquele concurso que eles faziam de trovadores. Isso seria interessantíssimo para nós.
Então, pessoal, os artesãos aqui, põe nós no grupo também de artesãos. Os artesãos também, nós temos os artesãos que sempre estão fazendo suas exposições aí, né, vendendo seus produtos. E isso também é, não deixa de ser uma cultura.
Também faz parte.
Mais alguma coisa para que você queira colocar aí na nossa comunidade, principalmente aqueles que se interessam por parte aí da cultura?
Eu gostaria de comunicar que vai sair o convite para todos aí, vai estar sendo divulgado nas rádios, nos jornais, carro de som, né, dessa conferência que nós vamos estar fazendo. Seria interessantíssimo ter a presença de todos os grupos culturais do nosso município, até para a gente ver a nossa demanda, o que a gente precisa, né, para depois não falar que ficou ninguém para trás, né? Então vamos tentar buscar todo mundo aí, tá? E contamos com a presença de todos e gostaria, Oswaldo, de estar agradecendo você por mais uma vez estar abrindo a...
Ainda calma que não vá, tem uma pergunta para você.
Tem uma pergunta grande?
Vamos lá, então. Não é bem uma pergunta, apenas um pessoal que está acompanhando o programa, a gente já agradece a audiência aí, né? O Reginaldo tocou na banda aqui muitos anos, né? E ele tá falando para mim, falou pra gente agora, que o maestro que tocou aqui na Uzi Banda, em 80-81, que tocava, eram dois irmãos gêmeos na época.
É verdade.
Eles moram em Londrina, estão desempregados em Londrina, né? De repente é um. Né? Não, só dando um toque, de repente, talvez não serve e tal, mas em 80, 81 e também em 87 na banda municipal. Eles trabalharam também.
É. Sim.
Na verdade,
eu até troquei ideia uma vez com o Reginaldo. A questão, teve uma ideia de estar formando a banda novamente, mas a banda ela requer um custo operacional muito grande. A gente teve dos instrumentos que nós tínhamos com mau uso, mau cuidado deles, perdeu todos. Nós não temos instrumentos de sopro mais, teríamos que adquirir eles todos novamente. Então não é um custo baixo. Né? A princípio não. E depois, mais esse custeio, mais a questão do maestro para estar trazendo. Não é um custo barato, não é um valor simples. Não que não tenha condição de fazer.
A fanfarra é mais simples, né?
Né? Então, tipo assim, tentamos começar assim, quem sabe, da fanfarra a gente possa estar evoluindo e buscando uma banda novamente. A princípio a ideia era a banda marcial mesmo. Né? Até trouxemos algum maestro para estar avaliando os instrumentos. Daí eles deram como os instrumentos estavam todos sem condições.
Né? Se cada um tivesse seu instrumento, né?
Mas é muito caro, é muito
complicado.
Caro. Mas era a ideia inicial, era montar a banda, tá? A ideia era montar a banda, mas depois a gente reorganizou e buscamos a questão da fanfarra.
Pessoal, quando é que é o concurso de fanfarra mesmo?
O concurso de fanfarra vai ser dia 16 de setembro no Chinelão.
No Chinelão.
Lá dentro do Chinelão?
Os concursos.
Problema ali vai ser a vazão do som, né?
Na verdade, a semana passada recebemos a visita do presidente da Federação Paranaense. Ele veio fazer a vistoria de alojamento, refeitório, local, tudo, né? E até teve um ensaio da fanfarra nossa lá para fazer o teste. É que, na verdade, não é aquela fanfarra tocada muito alta, né? Então, como é uma fanfarra mais musical, então é bem...
Mais
é
que a acústica ali é muito ruim, né?
Mas,
mas que o som deve ficar bom.
Ficou legal.
Se for assim, ele, mais baixo, o som dele...
Ele achou que ficou dentro dos padrões. Ficou dentro dos padrões, sim, ficou bacana.
Mas, enfim, tá valendo, né? Mas qualquer coisa sai na rua.
Se é aquela fanfarra da nossa época de colégio, ainda mais chegando em frente o palanque, aí chegava furar
Nem toca direito.
Né? Aí nem nego faz surdo ali.
Mas vai ser bacana, vamos estar recebendo em torneio.
São fanfarras, não é? Mas alguma coisa mais.
Só isso, Oswaldo. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de a gente estar esclarecendo aqui. E se sentir necessidade de alguma dúvida, alguma coisa, a gente está sempre à disposição para estar esclarecendo as dúvidas aí.